A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com o juiz Marcelo Quentin. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre alguns projetos de responsabilidade social que são desenvolvidos na comarca de Sengés. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcelo. Boa tarde, doutor, e muito obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Para mim é um prazer aí estar mais uma vez falando com os ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
E doutor, para a gente dar início então à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são esses projetos de responsabilidade social que são desenvolvidos na comarca de Sengés?
Jéssica, eu tenho aqui alguns projetos que já são conhecidos do tribunal, como Justiça no Bairro, com a desembargadora Joyce Camargo. Nós fazemos também todo ano o Justiça se Aprende na Escola. Vamos fazer esse ano o Parlamento Jovem. Mas, principalmente, um projeto nosso aqui, que é o projeto Justiça Sem Grade. Esse projeto é desenvolvido no âmbito da Corregedoria dos Presídios, né, na vara da Corregedoria dos Presídios. Aqui é uma vara única, né? Mas dentro dessa competência a gente desenvolve esse projeto que veio numa demanda que nós tínhamos aqui de uma cadeia pública. Nossa cadeia pública, ela estava interditada.
Sim.
Não havia condições nenhuma de ter preso. E os nossos presos eram encaminhados para uma outra comarca. Com essa dificuldade, nós aí pensamos numa possibilidade de reformar essa cadeia com a utilização de recursos aí do Conselho da Comunidade. E através dessa iniciativa, nós conseguimos aí recursos, né, para poder reformar. Mas uma reforma não é uma questão barata. E aí nós pensamos em utilizar a mão de obra dos presos para tentar desenvolver esse projeto. E aí a gente conseguiu. Fizemos uma seleção ali de presos e tal. Inicialmente esse projeto, ele começou com poucos presos, cerca de 3 ou 5 presos, mas de fato isso se demonstrou aí de um grande potencial de ressocialização. Nós não tivemos por muito tempo aí nenhum caso de reincidência dessas pessoas que passaram por lá.
Legal.
E hoje nós temos uma cadeia pública de cerca de 78 vagas, uma cadeia grande, e acabamos economizando muito dinheiro e muita mão de obra, né, com isso. E esses presos, além disso, eles tinham aí benefícios que a lei os dá no caso do trabalho, e tinham um incentivo para continuar melhorando de vida e desenvolvendo uma atividade. O projeto cresceu e hoje nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal, e através desse convênio já é possível a remuneração de alguns presos, né? Que até então eles trocavam esse trabalho por benefícios aí da lei de execução penal. Mas hoje já é possível também a remuneração efetiva pelo trabalho. Além do que, eles hoje têm e contam com doação de um equipamento que é uma espécie de fábrica de pavers, de blocos de concreto. Eles desenvolvem esses blocos, colocam a venda no mercado e também angariam recursos aí para o próprio projeto, para o desenvolvimento interno ali. Eu mesmo comprei uns pavers aí deles, né, como pessoa física, né? E é um produto de muita qualidade, tem feito muito sucesso aqui na cidade. Eu fiz uma calçada inteira lá com esses tables, são realmente muito bons.
Uhum.
Enfim, é um projeto que veio despretensioso, né? E aí hoje já se tornou uma coisa mais oficial, uma coisa mais efetiva, e tem se demonstrado excelente. Os presos que estão dentro do sistema, que estão com grades, né, vamos dizer assim, eles almejam a possibilidade de serem transferidos para o projeto. E para isso tem toda uma questão, né, uhum, de perfil, de análise do comportamento e tudo mais. Então, os presos do projeto estão influenciando também os que estão fora do projeto.
Que legal.
Tem sido muito bom.
E, doutor, como que tem sido a receptividade da comunidade a essa iniciativa? E como que foi isso num primeiro momento e como que está agora?
É, num primeiro momento, a população ela não vê com bons olhos,
uhum,
um projeto que se chama Justiça Sem Grades, né?
Sim.
Pô, mas vamos soltar os presos, né? Não, na verdade, não é isso, né? E aí o pessoal foi compreendendo, né, que isso se trata de uma modalidade que vem auxiliar na ressocialização dessas pessoas. Essas pessoas um dia vão voltar para a sociedade, já que no Brasil não existe pena de morte, não existe pena perpétua,
uhum,
né? Existe uma limitação aí temporal aí para que as pessoas fiquem presas. Então elas vão voltar de qualquer jeito. Então o nosso trabalho é fazer com que elas voltem efetivamente ressocializadas. E esse projeto tem demonstrado para a população que o trabalho ressocializa. E nós, felizmente, temos tido aí um bom feedback. O pessoal tem gostado, tem apoiado o projeto, tem visto com bons olhos.
Uhum. O senhor poderia destacar para os nossos ouvintes, e doutor Marcelo, os resultados positivos alcançados pelo projeto que foi inaugurado em 2017, né? E, junto à população, o que o senhor destacaria para a gente?
Olha, o projeto ele foi inaugurado com uma portaria do juízo, né?
Uhum.
Hoje ele já se tornou algo que tem a participação da Secretaria de Segurança, participação da Prefeitura, virou uma coisa maior que o próprio fórum. E o que eu tenho visto é que ele nos causou grande orgulho dentro aí da sociedade sem gesto. E o fato de termos hoje uma cadeia com 78 vagas nos tornou algo autossuficiente do ponto de vista da administração da nossa vara criminal.
Uhum.
Isso é graças ao trabalho do projeto, né? Sem o projeto não teria acontecido. E nós entregamos essa cadeia pronta para o DETEM, que hoje administra a cadeia. Tem lá os carcereiros, o pessoal do DETEM que administra. Então, o judiciário entregou isso, né? Uma coisa assim que causa muito orgulho mesmo. Inclusive, a cadeia foi denominada com o nome de um advogado aí, antigo da comarca.
Uhum.
Então foi uma coisa bacana. Então a população ela tem visto aí que esses projetos, eles não auxiliam só os presos, auxiliam também a própria sociedade, na medida em que a gente tem uma situação de dignidade dentro do cárcere, ainda que as pessoas cometam os crimes, ainda que seja rígida a persecução desses crimes, né? Não, não se trata de amolecer a persecução, mas se trata de tentar trazer uma efetiva dignidade para aquele que tem que cumprir a sua pena. Então tem sido bem legal, tem sido bacana. Todos têm cumprimentado a gente aí pelo sucesso do projeto.
Uhum. E, doutor, qual que é a importância desse trabalho, de ser trabalhado com mais afinco com essa ressocialização dos presos? Acho que esse é um ponto bem interessante para a gente trazer para os nossos ouvintes também.
Normalmente a gente raciocina a questão da execução penal como algo distante, né? Nós não queremos muito benefício para presos, etc., porque afinal de contas cometeu crime, tem mais que sofrer, né?
Uhum.
Etc. E tal, né?
Sim.
A gente tem que entender o seguinte, que aqueles que estão lá, eles vão voltar. Eu sempre digo isso. Tudo bem, eu posso até entender que eles não são pessoas dignas, etc. e tal, o que é errado,
uhum,
mas uma coisa que entra na cabeça sempre é o seguinte, ó, eles vão voltar. Porque não existe pena perpétua, eles vão voltar. Como que eu quero que eles voltem? Eu quero que eles voltem ressocializados, ou eu quero que eles voltem pior do que estavam? E aí a gente raciocina no sentido, não, peraí, o que eu posso fazer para trazer uma alternativa para essas pessoas, para que elas possam... E aí o projeto ele desenvolve justamente isso. Nós temos lá essa oficina de confecção de pavers,
uhum.
que tem sido objeto de aprendizado de alguns presos que não tinham nenhum tipo de profissão, formação, nada disso, né?
Sim.
Além disso, como eles trabalham dentro de uma espécie de pequena empresa ali, desenvolvem outras competências, desenvolvimento de preço de mercado, estoque, controle de estoque. Um auxilia o outro ali para que o projeto dê certo, porque afinal de contas eles têm benefícios, né? Eles podem, uma vez por mês, ver a família.
Uhum.
Eles podem, a cada 2 meses, ter uma saída temporária. São barganhas que a gente faz com eles para que o projeto se auto-administre. E um vigia o outro. Na execução penal, nós temos sempre que ter em mente que o preso não pode deixar de ter algo a ganhar e deixar de ter algo a perder. Ele tem sempre que ter algo a ganhar ou algo a perder, porque senão ele fica numa situação que para ele tanto faz. E aí ele será mais um criminoso interno.
Uhum.
Então a gente tem que trabalhar com essa inteligência com a execução penal.
Uhum. E falta incentivo hoje, doutor, quando a gente fala que, na verdade, os presos deveriam estar trabalhando, estar estudando. Ainda falta incentivo e falta isso ser implementado na prática?
Na prática, isso não acontece, né? A gente tem o nosso projeto aqui, conseguimos desenvolver e tal, mas é muito pequeno. Isso é algo que deveria vir de forma macro, né?
Uhum.
Precisaríamos ter mais vagas de trabalho. Mas nós não temos sequer vagas para cumprimento efetivo do regime semiaberto. O semiaberto seria isso, né? O sujeito trabalhar internamente, ou numa colônia penal, ou numa colônia agrícola, mas está trabalhando dentro do ambiente carcerário e se recolhendo à cela durante a noite. Nós não temos vagas suficientes para isso. Hoje é muito raro eu conseguir um preso para ser encaminhado para uma colônia. Muito raro. Então, há realmente uma falta do Estado nesse ponto, o que torna também a criminalidade mais acirrada. Não é só a falta de persecução, não é só a falta de oportunidades, mas é também a falta do Estado no cumprimento aí, tanto da execução penal quanto das questões das prisões, né?
Uhum.
A gente vê aí um movimento quase que nacional mesmo, né? Pela soltura de presos, etc. e tal, nada, não sou contra a soltura, mas será que a soltura, pela própria soltura, é suficiente? Nós precisamos ter aí uma outra alternativa, né? Não só soltar apenas porque está cheio. Porque senão acontece assim, o sujeito é solto, ele encara aquilo como impunidade, comete uhum. novos crimes, crimes mais graves, e aí retorna novamente ao cárcere. É o que nós estamos vendo acontecer. Embora haja toda uma comoção nacional para soltura de presos, esses presos acabam retornando, cometendo crimes mais graves. E parece que a atuação não é inteligente. A atuação ela deve ser no sentido de dar outras alternativas. E aí a gente tem que trabalhar com a execução de forma correta.
Uhum. E o que, que a gente ainda precisaria melhorar, doutor, na execução penal no Brasil? Eu sei que deve ser muita coisa, mas o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes?
Eu acho que o primordial, né? Tem muita coisa mesmo, como você falou. Mas acho que o primordial seria nós cumprirmos com efetividade a execução. Ou seja, não é à toa que nós temos um sistema progressivo de pena. O sujeito começa num regime fechado, depois ganha-se confiança por meio do bom comportamento carcerário e um prazo mínimo, ele vai para uma colônia, que ele continua preso, mas ele está trabalhando na área externa e se recolhe à cela. Depois, com mais tempo e mais confiança, ele consegue ali uma casa do albergado. Veja que o sistema ele é bem formatado, só que ele não é aplicado na prática. Se nós não aplicarmos, não temos como dizer que o sistema... Nossa, o sistema brasileiro é ruim, mas nós não aplicamos, né? Então, acho que o primordial seria a aplicação. E para aplicação, nós precisamos ter vagas. Vagas no sistema fechado, vagas no sistema semiaberto, vagas no, em casas de albergado, até que aí sim o sujeito possa ir à rua mediante aí condições. Hoje, o que que acontece? O sujeito fica um sexto do seu prazo de pena no fechado, numa situação horrível. E aí ele progride para o semiaberto, aplica-se um regime híbrido, dá-se uma tornozeleira e o sujeito vai para a rua. Não tem como isso funcionar, porque ele não ganhou a confiança necessária para estar novamente na rua. Então não tem como a gente criticar algo que nós mesmos não estamos fazendo funcionar.
E, doutor, se faltam vagas, então, né, para que isso seja cumprido, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, então, que falta investimento, né, para a criação dessas vagas.
Dinheiro, né?
Uhum.
Normalmente, os problemas sociais não se resolvem com caneta, se resolvem com dinheiro. Muitas vezes há um mote político, cria-se uma lei nova, lança-se um novo projeto por meio de um passo administrativo e tal, isso tudo acaba não resolvendo. O que nós precisamos é investimento, olhar para a execução penal como algo importante. Dizer, olha, eu preciso destinar verbas para isso. Né? E claro que a gente vive num momento de crise e tudo mais, mas de fato a execução penal ela está muito longe de ser algo encarado como importante pelo Estado.
E, doutor, quais são os planos agora do senhor para essa iniciativa, para este ano de 2019? O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes?
Bom, em 2019, nós pretendemos ampliar o projeto, quanto mais, né, para que possamos ter mais vagas nele próprio. É um projeto pequeno, né? Hoje eu devo ter em torno de 17 ou 18 presos apenas. Claro que 17 ou 18 presos para um universo de 78, que é a quantidade das nossas vagas aqui, é bastante grande. Mas eu gostaria de ampliar esse projeto, trazendo aí mais presos, pessoas que possam aí ter condições de estar nos auxiliando no projeto, e também ampliando ele, quem sabe, aí para fora de Sengés, né? Há uma iniciativa aí por parte do DPEM, de levar esse projeto para mais outras duas comarcas que se interessaram. Comarcas aí maiores que Sengés. Então, quem sabe em 2019 nós vejamos aí uma ampliação desse projeto para outras comarcas.
E, doutor, qual que é a importância dessa aproximação do juiz com a comunidade, se envolvendo além dos processos, né, do gabinete, que já são muito, a gente já sabe que tem uma demanda muito grande, mas qual que é essa importância do juiz sair também para fora do seu gabinete?
Olha, é muito importante. Eu tenho visto que isso tem nos dado mais efetividade. Quando o sujeito olha para a cara do juiz, ele meio que se espanta, né? Normalmente a gente é uma caneta, a gente é uma assinatura.
Sim.
E aí quando você vê a cara do juiz, parece que a coisa anda mais rápido, né? Então a gente consegue mais coisas, né? Além do que, a gente passa aí para a sociedade que nós estamos vestindo a camisa. Isso faz com que o outro também vista. Pô, se o juiz está saindo lá para vir aqui falar com a gente, pô, vamos fazer o negócio, né? Então a gente tem uma força que às vezes a gente nem sabe. Aqui na cidade, eu consegui tudo que eu precisava, né, para fazer os projetos aí, só na base da conversa, né, esses auxílios e tal, essas máquinas aí para o projeto e tal, tudo com conversa. Conversa, vou lá, peço, olha, vai ser legal, vai ser importante, explico, faz reunião. De repente, está todo mundo engajado e a coisa acontece. Eu tenho visto isso como um catalisador, a coisa sai mais rápido. E, é claro, eu respeito aquele juiz que tem aí um perfil mais gabinete, né, mais de atuar nos processos. Alguns até acham que essa aproximação muito grande pode prejudicar a imparcialidade. No meu caso, não tem acontecido isso, eu tenho conseguido julgar os processos do mesmo jeito.
E, doutor, acho importante a gente destacar também essa busca de parcerias, né, do Poder Judiciário, com o Poder Executivo, com instituições privadas. Não se faz nada sozinho hoje em dia, né?
É verdade, esse é o ponto.
E, doutor, explica pra gente, fala pra gente um pouquinho como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal atuando em CNGES.
Olha, eu vim para a CNGES há cerca de 5 anos atrás, né? E a minha ideia era primeiro colocar a comarca ali dentro de um ritmo parecido com o meu, né? Então, queria que as coisas andassem mais rápido, queria que a comarca tivesse aí uma desobstrução bacana de processos, né? Porque as pessoas precisassem ficar esperando. Isso nós conseguimos até rapidamente, porque a comarca era uma comarca já muito boa. Havia uma juíza aqui excelente, doutora Érica Watanabe, então eu não tive nenhum problema quanto a isso. E aí a gente começou a pensar em outras coisas. Não, vamos trazer algumas coisas legais aí do tribunal, né? Trazer os projetos que o tribunal já tem, conseguir trazer o Justiça no Bairro pela primeira vez aqui com a desembargadora Joeci, que foi um prazer. Legal. E hoje, praticamente, a gente tem uma periodicidade já no Justiça no Bairro. Então, a coisa foi acontecendo. Então, para mim, pessoalmente, CNGES foi um caso de amor. Tanto que eu estou aqui já há 5 anos, né? E nem olhei mais editais de promoção, remoção, nada disso. Até alguns colegas falam, olha, você não vai sair nunca mais de lá, né? Calma, né? Se eu estou há 5 anos, né? E sabe, a gente ainda galga aí um outro espaço, né? Mas por enquanto eu estou ainda apaixonado por CNGES, pessoalmente e profissionalmente.
Legal, doutor. Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Ah, bacana. Bom, eu quero agradecer imensamente aí, mais uma vez, a Rádio Paraná Educativa, a Associação dos Magistrados do Paraná, né? Nossa grande associação, grande irmã, né, que adquirimos aí desde que entramos na magistratura, e dizer que eu estou sempre à disposição para falar sobre qualquer assunto, expor qualquer projeto, tudo que for necessário que eu possa ajudar, estarei à disposição. E agradeço bastante por difundir aí as nossas ideias, os nossos projetos aqui, que isso também nos auxilia. Essa visibilidade acaba interessando um ou outro, e as pessoas entram em contato comigo e o nosso projeto cresce.
Que legal, né? Doutor.
A primeira entrevista que eu fiz foi bem bacana. Eu tive muito retorno e isso acabou nos ajudando também. Então é um agradecimento aí que eu faço à Rádio Paraná Educativa. E estou à disposição.
Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer o senhor pela sua participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Até a próxima, Jéssica. Um grande abraço.
E para a gente finalizar o nosso programa, neste ano de 2019, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná está promovendo uma campanha para combater e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher agora no carnaval. Sabe-se que a violência costuma aumentar durante esses dias de festa, pois nesses períodos é maior o consumo de bebidas alcoólicas e também a quantidade de pessoas circulando nas ruas. Assim, em meio às comemorações e à alegria, muitas vezes a violência contra a mulher pode passar despercebida, devido à falsa ideia de que no carnaval tudo é permitido. Neste contexto, o abuso acaba se tornando algo natural e até mesmo aceitável. Neste carnaval, estejam atentos, abuso, violência, dor não é natural. Ao ver algo que acredite ser sem consentimento da mulher, ser um desrespeito, uma afronta aos direitos das mulheres, denuncie. Diversão saudável, amor, harmonia, respeito, alegria sem igual. É assim que deve ser o seu carnaval. Carnaval da Paz, campanha Paz em Casa. Essa é uma ação da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná.
Na minha casa, no carnaval, a alegria vai ser geral, com brincadeira. Eu quero meu amor do meu lado. calor, a violência não vai entrar, não, senhor.
E finalizando com essa marchinha, a gente volta só na próxima quarta-feira. Um excelente carnaval a todos!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.